Destaque do Ciência USP.
Tem certas coisas que são quase obrigatórias em grandes histórias de ficção científica. O laser, por exemplo, é uma das mais comuns armas de futuros distantes. Seja saindo de pistolas ou de sabres de luz, o laser intriga a nossa imaginação desde que ele foi cooptado pela televisão e pelo cinema. Além dele, conceitos como antimatéria inundam a ficção especulativa desde a sua origem, iluminando e, de vez em quando, confundindo a nossa visão sobre o que, de fato, é essa ideia inovadora da física. Independente das histórias que retratam outros tempos e outros espaços, o laser e a antimatéria são objetos reais de pesquisa no mundo inteiro e, juntos, podem expandir nosso entendimento sobre o universo. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje nós vamos falar sobre como a antimatéria pode ser manipulada. Em um artigo publicado na revista Nature em março desse ano, pesquisadores da colaboração Alpha, que é baseada no CERN, a sigla da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, anunciaram a primeira manipulação de antimatéria baseada em laser do mundo. Para quem não sabe, laser é luz. Basicamente, a sigla que virou palavra significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Já a antimatéria é um conceito relativamente novo na física, proposto em 1928 pelo físico teórico britânico Paul Dirac. Em linhas bem gerais, por muito tempo a gente acreditava que tudo que formava o nosso universo, as partículas, os átomos, as moléculas, era conhecido como matéria. No entanto, no século XX, foram descobertas contrapartes naturais da matéria, espécies de gêmeas correspondentes, mas opostas, a antimatéria. E entender melhor e aprender a manipular essa antimatéria pode ser o caminho para uma revolução no nosso mundo. Para explicar melhor todos esses conceitos, o repórter Caio César Pereira conversou com o professor Alexandre Suaide, do Instituto de Física da USP, que atualmente trabalha em dois experimentos internacionais, um em parceria com o laboratório Brookhaven, nos Estados Unidos, e outro no próprio CERN, na Europa. Oi, Caio.
Olá, Denis e ouvintes. Para contextualizar essa descoberta, o professor Alexandre explica um pouco mais sobre o que é a tal da antimatéria e por que a sua manipulação é tão importante.
Ela foi descoberta inicialmente em 1932 por um físico também chamado Anderson, que descobriu a antimatéria do elétron. A antimatéria, ela tem, em linhas gerais, quase todas as características iguais à da matéria normal, né? Então, por exemplo, se você pega a antimatéria do elétron, que é o pósitron, ele tem essencialmente as mesmas características de um elétron, né? Massa, spin, etc., mas ele tem a carga trocada. Então, a antimatéria, em geral, são partículas que têm a carga trocada em relação à sua partícula equivalente de matéria.
O estudo da relação entre a matéria e a antimatéria começou por conta de uma questão curiosa. Ambas surgiram lá no Big Bang, mas, apesar de uma ser a contraparte da outra, as duas se encontram em quantidades diferentes pelo universo. A quantidade de antimatéria é muito menor do que a da matéria, e o mistério por trás disso é justamente o que tem tirado o sono dos cientistas.
A gente quer responder essa pergunta e, para isso, a gente precisa estudar em detalhes o que é antimatéria, né? E para ver se existe realmente alguma diferença muito sutil ou que pudesse explicar essa discrepância entre a quantidade de matéria e antimatéria no nosso universo. O experimento Alpha, ele tem como objetivo estudar em detalhes o átomo de anti-hidrogênio, para saber quais são as características dele e se essas características, em relação ao hidrogênio, permitiriam a gente poder entender um pouquinho dessa discrepância.
E é aqui que entram os lasers. Mas não, ainda não estamos falando sobre os sabres de luz que o Denis mencionou lá no começo. As partículas de antimatéria são, digamos, meio hiperativas, e é preciso fazer com que elas parem de se movimentar para poder estudá-las. Quando elas estão se movimentando, mesmo em uma região confinada, você tem dificuldade de extrair as suas propriedades. E uma forma de parar essas partículas, ou diminuir o movimento delas, é justamente a utilização de lasers.
Então, você incide sobre esses átomos de antimatéria, lasers com características muito bem determinadas por conta das propriedades da antimatéria, que você vai freando esse movimento delas. Mas quando elas ficam mais paradas, você consegue medir com mais precisão as propriedades desses átomos de anti-hidrogênio. Imagina que você tem um balanço ou algo que está balançando assim na sua frente e você quer frear esse balanço, né? Então você vai lá com a sua mão e você sincroniza a sua mão no movimento contrário ao movimento desse balanço, né? E você usa isso para frear, né? E aí você vai diminuindo o movimento desse balanço, parando ele com a sua mão. Então você usa o laser como se fosse a sua mão.
Agora sim, a manipulação desse laser é ainda mais precisa do que a de um sabre de luz.
Então essa é uma técnica que é bastante usada já faz algum tempo para se estudar matéria, né? Para se criar gases extremamente frios que você possa estudar as propriedades deles, mas essa foi a primeira vez que foi usada com antimatéria, né? Então talvez esse seja o ponto mais interessante desse trabalho.
Na ficção científica, a antimatéria surge quase como uma solução mágica, servindo para várias coisas, como, por exemplo, impulsionando as naves em Star Trek. Mas como isso ainda está em um futuro muito, muito distante, o professor nos dá alguns exemplos da aplicação da antimatéria hoje, no nosso presente.
Existe um uso prático bem interessante, que é o exame de PET, né? Que é Positron Emission Tomography, que é um tipo de exame de diagnóstico em medicina, onde você emite um elemento radioativo dentro da pessoa, e esse elemento radioativo ele emite antimatéria. E essa antimatéria, ela essencialmente interage com a matéria do corpo e produz radiação. E você observa de onde essa radiação vem dentro do seu corpo. E aí esse exame é muito usado para diagnóstico de câncer, porque você faz essencialmente uma solução de algum tipo de glicose dopada com esse elemento radioativo que emite antimatéria. E a glicose é consumida em lugares que tem muito metabolismo, né? E os tumores são regiões do corpo com alto grau de metabolismo. Então você vai ter muito consumo de glicose em regiões de tumor. Então você, com essa ferramenta de diagnóstico, você consegue localizar tumores dentro do corpo.
Em 2008, quando os cientistas do CERN começaram a utilizar seu grande colisor de hadrons, o LHC na sigla em inglês, o maior acelerador de partículas e de maior energia existente do mundo, parte da população, alimentada por décadas de filmes duvidosos, acreditava que o planeta seria colocado em risco quando experimentos envolvendo antimatéria fossem realizados, inclusive com o desenvolvimento de novas e perigosas armas. 13 anos depois, os experimentos vão muito bem, obrigado, e a Terra continua aqui. O professor explica que uma quantidade de antimatéria o suficiente para que pudesse ser danoso para a humanidade levaria muito tempo para ser produzido.
O que a gente pode falar é pelo nosso momento, né? Porque a humanidade ela sempre foi muito criativa em usar o conhecimento científico para o bem e para o mal, né? Então, da forma que a gente usa a física nuclear, o nosso conhecimento em física nuclear hoje, para uma série de aplicações que são importantíssimas e benéficas para a humanidade, a gente usa ela como armamento também, né? Então a humanidade sempre tem bastante criatividade no uso do conhecimento que ela adquire. Do ponto de vista atual e prático, assim, não existe nada que seja ameaçador, né? Mesmo porque a nossa capacidade de produzir antimatéria em laboratório é muito pequena, né? Se você pegar os experimentos que produzem antimatéria com bastante intensidade, pega o LHC, por exemplo, que é onde você produz bastante antimatéria, você levaria bilhões de anos para produzir uma quantidade de antimatéria que pudesse ter algum risco real para a humanidade.
Entender a origem e as aplicações da antimatéria pode nos ajudar a compreender melhor o funcionamento do nosso universo e, quem sabe, permitir que a humanidade explore ainda mais caminhos, dentro e fora do nosso mundo.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som e a composição musical é do André Leite, com a supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.